Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Minha gente, olha só que especial. Hoje o nosso programa está simplesmente no olho do furacão. Nós estamos em meio a uma exposição que homenageia, por que não dizer, uma das heroínas brasileiras. O nome da mostra é Dignidade e Luta, Laudelina de Campos Melo. É realizada pelo IMS, Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo, e homenageia essa mulher que é simplesmente pioneira em diversas conquistas, principalmente no que diz respeito às trabalhadoras domésticas, mas no que diz respeito à luta antirracista no Brasil de forma geral. A gente vai entender um pouquinho mais, principalmente da trajetória dessa heroína tão pouco conhecida pelo público brasileiro, e mais sobre o que, que essas obras de artes refletem sobre ela, mas sobre o Brasil como um todo. E para isso, quem conversa Bem Viver é uma das curadoras da exposição, Raquel Barreto. Deixa eu te cumprimentar. Antes de tudo, Raquel, obrigada pela disponibilidade. Um prazer falar contigo, viu?
Ah, obrigada pelo convite. É uma alegria poder falar aqui com os ouvintes sobre a exposição e sobre a dona Laudelina de Campos Melo. Você usou a expressão heroína e é bem feliz o termo, porque a Laudelina foi incluída na lista de heróis da pátria. Ela é uma heroína da pátria. Isso vem em reconhecimento à luta que ela realizou quase todo o século XX. Né? Ela nasceu em 1904, faleceu em 1991,
né?
Desculpa. E é quase todo o século XX, né? Passando por diversas transformações no mundo e no Brasil, e direto ou indiretamente a dona Laudelina esteve envolvida de diversas formas nesse século XX, né? Contribuindo pela luta, contribuindo na luta das trabalhadoras domésticas, na luta antirracismo, na luta, inclusive, contra o nazismo.
Isso é inacreditável.
Essa é uma história dela muito interessante. Também esteve na luta pela dignidade da população negra no que diz respeito não só ao direito trabalhista, mas também no direito à cultura, ao direito ao lazer. Ela tinha uma compreensão política muito ampla. Então, é uma alegria para a gente poder trazer ao público, né, um público não acadêmico, um público que também não é militante nem ativista, mas um público geral, a partir de uma exposição que compõe a trajetória da Laudelina com as artes visuais brasileiras. Então, é um diálogo muito rico e interessante, e que torna a história da dona Laudelina mais acessível a um grande público, além de reunir nomes importantes da arte brasileira.
Achei ótimo, Raquel, que tu já trouxe aqui logo na abertura um bom panorama para todo mundo entender, afinal, de quem se trata essa pessoa e o que, que as pessoas podem encontrar aqui na exposição. A gente já vai falar um pouquinho da exposição, mas para todo mundo entender, são mais de 40 artistas que estão entre grandíssimos nomes, tanto da contemporaneidade, como, por exemplo, o Emicida, como também nomes mais antigos, artistas que não estão mais aqui, por exemplo, a Maria Auxiliadora, Rosana Paulino, Walter Firmo, que também ainda está entre nós, mas enfim, então uma coletânea muito vasta, que acho que consegue, que não é só sobre ela, né? Daqui a pouco a gente especifica isso, mas são obras que são inspiradas, de alguma maneira, no que representa a luta dela e esse trabalho de curadoria de tentar usar a obra de arte para contar a biografia dela. Antes de falar quais foram os critérios, fala um pouquinho mais da trajetória dela. Ela nasceu em Poço de Caldas e ela começou trabalhando como trabalhadora doméstica, é isso?
A Laudelina nasceu em Poços de Caldas, em 1904, né, poucos anos após a libertação da escravidão, e a gente sabe que o período que os historiadores nomeiam como pós-abolição é um momento que manteve e ainda mantém muitas persistências, muitas continuidades. Né? Uma dessas continuidades no Brasil é o fato da população negra, especialmente mulheres negras, entrarem quase que automaticamente num destino histórico, num contínuo histórico, no trabalho doméstico. E qual é o problema? Não há nada de errado com o trabalho doméstico, mas no fato do Brasil o trabalho doméstico engendrar, permanecer como um lugar destinado, um destino histórico para as mulheres negras, ele carrega todo um sentido da própria escravidão. Ou seja, para a gente falar assim, resumidamente, a PEC das trabalhadoras domésticas saiu em 2016. A abolição da escravidão aconteceu em 1888, na década de 30, Getúlio Vargas consolida as leis trabalhistas e as trabalhadoras domésticas não foram incluídas. Essa é uma grande questão. E é necessário quase um século de luta para que garantias mínimas, como férias remuneradas, direito ao descanso, aposentadoria, fosse reconhecida. E a gente ainda sabe que a PEC das domésticas ainda trouxe uma série de conflitos sociais no Brasil. Há quem atribua, faça uma leitura de que a retirada da Dilma do poder foi parte por conta da PEC e por parte por conta da Comissão da Verdade, né? Há historiadores, cientistas políticos e sociólogos que defendem que ela tem mexido em dois pontos, dois nervos vitais do Brasil, né? A questão da ditadura, da memória. E no outro ponto desse nosso contínuo com a escravidão, que inclusive ajuda a explicar parte da dinâmica da ditadura militar, da violência, essa violência ela não é inédita no país, ela é parte da própria concepção de Brasil, foi um dos aspectos que fragilizou a presidenta Dilma no poder. Então, pensar no trabalho doméstico é pensar no Brasil, na formação de um país que concedeu um lugar muito pouco nobre para uma das coisas mais nobres, que é o próprio cuidado da própria casa, o cuidado dos filhos. O trabalho doméstico também inclui o cuidado dos filhos, o cozinhar, atividades que são atividades humanas, que se terceirizou a outros, e essa pessoa que se terceirizou foi considerada um status menor a essa pessoa que faz parte do proletariado. Só pode estar na fábrica, só pode estar em outras atividades, porque há uma pessoa que cuida daquele lar. Então, a exposição tenta, de um lado, trazer a figura da Laudelina, os feitos dela, essa trajetória dela, uma trajetória pública, não é tanto a biografia dela, a gente está interessado nos feitos dela, nas ações dela, mas também refletir sobre o próprio Brasil e sobre as próprias relações de trabalho, sociais, raciais, de gênero e de trabalho.
Super complexo, apenas uma figura como a Laudelina conseguiria dar conta de trazer tantos aspectos importantes da história do Brasil e vincular tudo isso com a arte. Tu citou a PEC das domésticas, não queria perder o ensejo de lembrar que, embora tenha sido, sem dúvida, um dos motivos que impulsionou o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, é importante lembrar que, na época, quando foi votada e aprovada, teve quase unanimidade na aprovação, salve um senador, um deputado que não compareceu e um outro que depois viria a ser presidente da República, o Jair Bolsonaro. Então, faz muito sentido vincular que a aprovação da PEC das domésticas é também a derrubada da presidenta, porque a pessoa que votou contra foi justamente a pessoa que logo anos depois viria a ser eleita, então as coisas estão muito vinculadas. Vamos falar então um pouquinho mais dessa trajetória política dela, porque é isso, um dos grandes feitos dela foi ter sido pioneira em criar o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas em um momento em que mal era reconhecido como trabalho, porque não estava dentro da CLT, então algo muito revolucionário, muito importante, mas não era uma militância que era apenas em relação às trabalhadoras domésticas. Ela entrou da política com os dois pés à cabeça, ela participou primeiro do Partido Comunista, né?
A luta, a trajetória da dona Laudelina, política, na verdade, começa lá em Poços de Caldas, como ela organiza com outros jovens negros, ela ainda muito jovem, um clube negro. Os clubes negros tiveram um papel muito importante no associativismo da população negra no Brasil, na primeira metade, até mais ou menos anos 60, 70, quando surge o movimento negro contemporâneo. Então, todos esses associativismos, que a princípio parecem algo cultural apenas no sentido do lazer, eles têm uma base que é muito política, né? Associativismo é organização para começar do lazer, da diversão, que a dona Laudelina entendia a importância disso, né? Porque parte da alienação dos trabalhadores e das trabalhadoras diz respeito também ao próprio tempo de lazer, o tempo do ócio, e a momentos de que a vida não seja totalmente submersa pelo trabalho, né? A lógica do capital tira, e do trabalho doméstico, enfim, tira essa possibilidade de que os trabalhadores exerçam seus direitos ao prazer, no sentido espiritual, assim, né? De uma forma mais ampla.
Raquel, desculpa te interromper, por favor, volta nesse ponto, mas é um absurdo que tudo que tu tá explicando, essa mentalidade dela, simplesmente poderia ser um discurso para defender o fim da escala 6x1 hoje em dia. É impressionante a atualidade. Se ela tivesse aqui, ela estaria junto com a Erika Hilton levantando a pauta e ajudando a aprovar no Congresso.
Então, contar uma história da dona Laudelina. Ela começa em Poços, nesse associativismo negro do clube, e quando ela vai para Santos, porque o marido que ela se casa, mora em Santos, ela começa a observar que as trabalhadoras domésticas, depois de uma certa idade, são expulsas, são colocadas na rua, porque elas já não servem mais para trabalhar para aquelas famílias. Então, ela forma uma associação beneficente. E aí, justo essa vida, a vida humana e a vida do tempo do trabalho, essa desconexão. Já que essas pessoas não serviam mais para trabalhar, elas já não têm mais utilidade para essas famílias. Então, ela começa a recolher essas mulheres e criar essa associação beneficente. E um dos caminhos que a gente tomou, como você está vendo aqui na exposição, é discutir o direito, que para a população negra é algo muito caro, o direito à longevidade, o direito a uma vida, a uma, 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 não, é, não seria velhice, mas uma longevidade de ter terra, de não propriedade no sentido burguês, mas ter a sua própria terra, a sua própria casa, o jeito da casa própria, o jeito do espaço e o direito ao descanso. Então, sim, a dona Lauderia estaria aqui lutando com a gente pela escada, pela escala, pelo fim da escala 6 por 1, e a gente traz essa mensagem, não de uma forma panfletária, mas pensando na própria condição, né? Porque um dos elementos, uma das características do trabalho doméstico no Brasil, como ele se dá nessa coisa do quartinho da empregada, nessa proximidade, né, tão típica do racismo brasileiro, é que a vida privada das trabalhadoras domésticas fica totalmente tomada pelo trabalho. E o espaço da sua intimidade, o espaço do lazer, o seu espaço próprio não aparece. Então, a gente tomou também a necessidade que a dona Laudelina, ao falecer, entregou a casa dela para ser a casa que ela comprou, para ser a casa do sindicato. Então, a gente toma isso, desse direito ao descanso, como a nosso, nesse último respiro, não necessariamente um respiro, mas nesse momento. A gente tem uma obra comissionada aqui, que é uma cadeira chamada Dona Lina, que é uma cadeira de balanço, com alguns elementos que remetem à Dona Lina, e que ela é uma obra interativa. As pessoas vão sentar nessa cadeira de balanço, vão poder ver algumas pinturas e vão poder ter esse tempo do descanso na exposição, que é um pouco incomum, que é para trazer isso, essa parte da Dona Laudelina, pela dignidade, né, uma vida de luta, mas também pelo direito ao bem-estar, né, hoje o que o Movimento de Mulheres Negras chama de uma política do bem viver.
É muito bonito e sagaz isso de realmente, desde sempre, ela preconizar pelo direito ao descanso. E acho que tem até alguma frase que agora estou na dúvida se eu li na exposição ou se eu li aqui entrando no MS, que diz que o cansaço é a forma mais fácil de dominar, e então o descanso é um passo primeiro para a revolução. Enfim, distorci a frase, mas a mensagem é essa. E aí tu estava citando algumas coisinhas do quarto de empregada, daí me lembrou de uma outra obra que tem, que remete justamente a como as empregadas domésticas são retratadas na cultura brasileira, né? Que isso mostra como nada é por acaso, é muito perverso, né? A doutrinação que a Rede Globo, especialmente, que é o principal veículo que nos passou novelas ao longo desse século, sempre caracterizou as empregadas domésticas, ou mais, as pessoas negras, como apenas um tipo de personagem, que era sempre da servidão, auxiliando, personagens sempre muito secundários, servindo cafezinho para dona Helena, né? Então, esse é um outro elemento que vocês priorizaram para trazer para cá, né?
Falar do trabalho doméstico abre muitas possibilidades, muitas frentes. A gente tomou um trabalho acadêmico do Joel Zito, que é um cineasta, um documentarista. Joel Zito escreve a tese...
Joel Zito Araújo, né?
Joel Zito Araújo escreve a tese de doutorado dele, chamada Negação do Brasil, e que tem como, não é um produto, mas como tem como resultado também, além da tese e o livro, um documentário chamado Negação do Brasil, dos anos 90. E nesse documentário ele vai falar da presença negra nas telenovelas, desde as primeiras lá, passando não só pela Globo, pela TV Manchete e tal. E ele foca num momento que nos toca muito, que é essas atrizes antigas, Leia Garcia, Ruth de Souza, Zezé Mota, e outras que, por um dado, isso já hoje já não é mais uma realidade exclusiva, mas que em determinado momento só tinham trabalho, só faziam personagens de trabalhadoras domésticas. E qual é o problema disso? Que essas trabalhadoras domésticas eram sempre personagens secundários, eram um alívio cômico, viviam em referência ou em relação aos... os patrões. Então, ele traz esse recorte, traz as atrizes falando disso, além, claro, das novelas de escravo que foram, da escravidão, que foram muito marcantes na Globo. E aí o contraponto que a gente tem isso é uma pintura da Kika Carvalho, que é uma artista que mora no Rio, mas é do Espírito Santo, que pinta uma cena linda de uma mesa onde estão três artistas, né, que já se foram, a Leia Garcia, a Ruth de Souza e a Chica Xavier, sentadas numa sala branca e com uma quarta cadeira vazia, que é um convite a você entrar nessa pintura e a sentar e tomar um chá, um café com elas e ter esse tempo de vê-las como essa, ao contrário, né, elas servindo a mesa, ninguém as serve, que isso é bonito da pintura, elas mesmas se servem e se celebram. Então, a gente tem muita coisa, tem duas referências que visuais que muito contínuas na exposição. As lavadeiras, porque desde o século... Do início do século passado, na pintura, a gente tem muito registro de lavadeira, tá? As lavadeiras do Heitor dos Prazeres e outros artistas, e a coisa da mesa, que começou a aparecer muito na contemporaneidade. Em alguns trabalhos das artistas mais jovens, tem muita mesa. Então, a gente tem mesas, obras táteis, uma obra tátil que inclui uma mesa, e nas pinturas esse tema também aparece, das mesas.
Interação, obras com interação, eu amo, é uma delícia. Eu sou uma pessoa que, a minha mensagem que tem quando eu era pequena, minha mãe sempre dizia, olha com os olhos, vê com os olhos, não precisa usar a mão. Então, assim, poder tocar numa obra é um negócio assim que traz uma calma e ajuda a entender, né, realmente.
Tocar nas obras interativas, eu acho que isso tem a ver com uma perspectiva de curadoria que dialoga no nosso caso. Nós não estamos só interessados no público que frequenta o IMS. Pelo contrário, o desejo aqui é que as pessoas digam: essa é a primeira vez que eu fui numa exposição, porque esse tema tinha a ver comigo, né? E você não, a gente não tem uma relação utilitária com a arte. A arte, como os documentos históricos, elas têm discurso, elas compõem uma narrativa. As artes não são complementares. A produção artística, ela é resultado de pesquisa, de reflexão, né? E elas nos ajudam a compor esse percurso, essa trajetória. Então, a gente tem obras interativas, a gente tem umas obras que são muito legais, que são os capachos, com frases ao longo da exposição que você pode tocar. Tem essa cadeira, essa é uma cadeira de balanço incrível, que você pode sentar. A gente tem também, de obra interativa, umas fitas. Não vou dar muito spoiler para o pessoal vir aqui
Sim,
ver
sim.
pessoalmente, mas tem um momento lá que você pega umas fitas e escuta umas narrativas de trabalhadoras domésticas. Tem um outro momento da exposição que você ouve um áudio de uma trabalhadora doméstica, entra numa espécie de quartinho e vai lá. Então, tem vários momentos que as pessoas vão poder tocar, e tem clipes, tem um clipe. Tem a dona Laudelina, aparece na exposição a partir de depoimentos dela. Tem uma cronologia que conta um percurso dela. E tem muita arte. Então, é uma exposição que a gente também saiu da sala do sexto andar. A gente foi para o quinto andar do MS, onde fica o café e a livraria. Por lá tem algumas obras espalhadas. Então, é um percurso mesmo de uma relação da Laudelina com o prédio. Onde foi possível, a gente deu uma ocupadinha.
Maravilha, então é isso. A pessoa entra no prédio já emergindo dentro da exposição. Olha, Raquel, o tempo está acabando, mas só para não perder dois pontos, que eu comecei, uma das perguntas que eu comecei aqui e desembocou em outros lugares é sobre a trajetória dela dentro da política, que ela começou no Partido Comunista, depois foi para o PT, mas ela se candidatou? Ela entrou?
Então, ela fala em alguns depoimentos a relação com o PC. Como o Partido Comunista ficou maior parte desse período dela
Na legalidade.
na ilegalidade, a gente não encontrou nenhum documento que corroborasse isso, e o que é um pouco natural. A gente não tem ideia, de fato, se ela foi uma militante orgânica. Talvez é uma boa oportunidade para as pessoas que estão vindo no Brasil, de fato, o pessoal aí dos mais antigos, da velha guarda. De repente, alguém vai ter alguma história para contar do Partido de Santos, porque ela vai se envolver com a Segunda Guerra Mundial, vai compor. A primeira vez que o Brasil tem mulheres, na guerra, no exército, é por conta da Segunda Guerra. Ela foi ao FAG 120, que era a parte que do exército cria para incluir mulheres. E ela diz no depoimento dela, que está aqui na exposição, que ela leu, teve acesso, entre aspas, né? Conheceu o pensamento de Hitler, leu um pedaço da Minha Luta, né, Mein Kampf, e viu que o Hitler, além de querer exterminar com os judeus, também queria exterminar como chamava, a raça negra, né? E aí ela se envolve ativamente como essa parte desse batalhão que era por mulheres. Ela conta muito bem essa história aqui na exposição, num vídeo, um depoimento dela. Mas a gente tem o uniforme militar dela, tem as medalhas que ela ganhou. Além disso, ela teve vinculação com o PT. Mas a dona Laudelina exercia a realpolitik. Mesmo sendo uma pessoa de esquerda, ela dialogou. Hoje, falar de dialogar com a direita tem uma outra conotação, né? Não é isso. Mas ela sempre entendeu que lutar pelas trabalhadoras domésticas valia não relações, mas valia interlocuções. Então,
Política, né?
ela era uma política, ela exerceu a realpolitik. Em 60, no, de, já na época da ditadura, ela vai a Brasília com um grupo de sindicalistas. A gente tem essas fotos aqui, encontrar com o Jarbas Passarinho, que era ministro do Trabalho, e o Jarbas pergunta: a senhora que é o terror das patroas campineiras?
Olha só.
Era assim que ela era chamada. E ela vai lá, ela é a única mulher num conjunto de homens, é a única pessoa negra e mulher que está lá e que vai falar com o Jarbas para defender o direito das trabalhadoras domésticas. Então, essa luta dela levou ela a ter uma capacidade de, sem abrir mão da ideologia política dela, de trafegar. Ela também dialogou com a Igreja Católica. Ela teve muitos movimentos que foi muito importante, porque é um pragmatismo político de quem tem uma causa objetiva a tratar, a lutar. Então, ela exerceu uma política real.
E só para fechar, o tempo basicamente esgotou, mas só para confirmar, então, nem quando ela foi para o PT, ela a princípio se candidatou a algum cargo
Não,
político?
ela nunca se candidatou a nenhum cargo político. Essa documentação, a gente cita isso por relato, mas a gente não tem a documentação dela nem vinculada ao PC, ao Partido Comunista, nem ao PT. A gente tem a narrativa, mas o que a gente sabe de fato é que ela nunca se candidatou a nenhum cargo eleitoral, nunca.
Certo. E agora sim, só para fechar, que já foi um ponto que tu trouxe no início, mas eu queria ressaltar que, primeiro, que ela é contemporânea nossa. Imagina, ela faleceu em 91. A gente não está falando de uma pessoa que lutou contra a escravidão e faleceu no início do século passado. Não, até ontem ela estava ali, uma pessoa extremamente presente e, mais do que isso, longeva. Tu falava sobre isso, né? Sobre a importância da gente ver figuras negras que prosperaram, que conseguiram, né, atravessar a vida toda com dignidade. Imagina, ela quase completou 90 anos, quase foi uma centenária. É algo inspirador também. Ela conheceu a política dos moldes atual, basicamente.
Ela pensando, por exemplo, em políticas do movimento negro, ela faz a transição, né, dessa política do movimento negro da primeira metade do século XX, uma perspectiva mais assimilacionista, mais da política da respeitabilidade, da integracionista, para a passagem do movimento negro contemporâneo, que marca um corte político. Ela quase chega a entrar na política da nova política negra, para assim dizer, mas ela é uma pessoa que passa por isso também, passa pela esquerda nacional, pela nova esquerda. Ela passa por momentos sintomáticos, né? Essa relação dela com o PC e depois com o PT. E é uma pessoa que também que organizou o baile Pérola Negra. A gente tem um momento aqui da exposição, que é esse baile, que era um baile que aconteceu em Campinas, a última cidade a abolir a escravidão no Brasil, uma cidade que praticou a segregação racial, né? Pouco comentado, mas Campinas é essa cidade. Ela organiza um baile para a comunidade negra chamado Baile Pérola Negra, que é acompanhado de uma cobertura pela revista Cruzeiro. A gente tem a revista aqui. A gente tem uma sala que traz esse espírito do baile, da gala. Tem fotos aqui que as pessoas não acreditam que no Brasil teve esses bailes com essa elegância. A gente sempre projeta nos afro-americanos, mas a gente teve isso aqui no Brasil. Então, a exposição tem vários momentos e vários ritmos. Tem essa coisa mais dura, tem esses momentos da alegria e termina, não sei, que termina com esperança, é um pouco bobo, superficial, mas termina com horizontes políticos inspirados em Laudelina.
Minha gente, essa foi a historiadora Raquel Barreto, ela que é uma das curadoras da Mostra Dignidade e Luta Laudelina de Campos Melo, ao lado da educadora e artista Renata Sampaio. A exposição abriu no dia 16 de maio. Eu nem gosto de falar até quando vai, porque daí eu digo que até dezembro as pessoas ficam postergando. Ah, então eu vou depois. A vontade é dizer que vai só até o final de semana que vem, mas vamos falar a verdade, até o dia 22 de novembro, na verdade. Eu falei dezembro, mas até o dia 22 de novembro, sexto andar do MS e, claro, a entrada gratuita. Então, convite para vir mais de uma vez, venha sozinho para depois ter argumentos para convencer mais pessoas para vir repetidas vezes. É isso, Raquel, muito obrigado, parabéns por esse trabalho, está realmente bonito e emocionante. Obrigado pelo teu tempo, viu?
Ah, obrigada. Eu é que agradeço o interesse em conversar conosco. Também reforço, venham ver a exposição, conhecer, aproveito também a exposição do Zunvi nos outros andares do MS. Então, está um programa de um sábado, de um domingo aqui na Paulista. Entra, um programa gratuito. Tem um cinema também, enfim, é uma tarde aqui no IMS. Eu convido vocês a virem nos visitar.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.